Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Thank you. Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até às 13 horas. Iniciei o programa, como sempre faço, com uma linda música, do mesmo artista que na semana passada eu toquei o CD dele aqui enquanto eu lia os textos, que é o tecladista e guitarrista, multi-instrumentista americano New Age, Robin Miller. Na semana passada eu toquei o CD Awakening e hoje eu trouxe o trabalho anterior dele, muito bonito, que se chama New Horizon, Novo Horizonte. E a música que nós passamos aqui é a faixa 11 do disco, Robin Miller, CD New Horizon. Está aqui hoje comigo na parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro. Está aqui o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que não fazia o programa comigo de domingo aqui há tempos. Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre as saídas do corpo. Quero explanar sobre alguns fenômenos que rolam durante essas experiências extracorpóreas. Lembrem-se também que, ao falar sobre isso, isso esclarece diversas outras pessoas que experimentam saídas do corpo, que é um fenômeno que não é muito trabalhado popularmente, diferentemente da questão da mediunidade, onde nós temos muitos centros espíritas, muitos grupos de Umbanda. É claro que os parâmetros espíritas e umbandistas são diferentes, mas ambas as áreas trabalham com a mediunidade. Então você tem duas grandes doutrinas aqui no Brasil, o Espiritismo e a Umbanda, trabalhando com a mediunidade, publicando muitos livros, muitos palestrantes, muitos médiuns, dirigentes de grupos, esclarecendo sobre a temática mediúnica. E aqui no Brasil, praticamente em cada bairro, você ter um grupo espírita ou um grupo de Umbanda. São doutrinas bem populares aqui no país e os temas mediúnicos então estão bem embasados e bem esclarecidos e tem muita gente falando neles. Um outro tema muito falado é a questão dos chakras, os centros energéticos da aura humana. Nós temos muita literatura sobre isso. Desde o século XIX aqui no Ocidente, a literatura da Sociedade Teosófica, notadamente a Annie Besant, o Leadbeater, a Madame Blavatsky não falou tanto sobre os chakras, mas o Leadbeater e a Annie Besant falaram bastante e acabaram popularizando no Ocidente a temática bioenergética em relação aos chakras. No século XX, muitos outros autores publicaram muitas obras. Nós temos um livro clássico publicado no início da década de 80 do século XX, que é o livro Teoria dos Chakras, do pesquisador japonês Hiroshi Motoyama, que fez um trabalho excelente na questão da abordagem mais yogi dos chakras. Temos muitos livros de autores yogis, notadamente da Índia, abordando a questão. E mesmo na Índia nós temos literatura sobre os chakras há milhares de anos, mas me parece que foi no século XVI que houve uma compilação sobre os chakras muito boa e que tornou-se assim a referência do estudo de chakras na Índia, que é a obra Sat Chakra Nirupana, que é um clássico do tema e praticamente os autores yogis se baseiam nela. Por que que eu estou comentando isso? Na questão dos chakras, nós temos muita literatura sobre o tema, muitos autores ocultistas, teosóficos e yogis falando desse tema, dando palestras sobre esse tema e publicando material sobre esse tema. Ou seja, a questão dos chakras por um lado, a questão mediúnica por outro, são temas muito falados, com farta literatura e muita gente falando. Agora, Evaldo, a questão das saídas do corpo, existem muitas obras sobre o tema? Não. Existem muitas pessoas falando sobre isso? Também não. Não há tantos palestrantes sobre esse tema. A literatura que existe já tem farta literatura, mas ela não está bem divulgada e boa parte dos livros de projeção astral estão esgotados. Inclusive, se vocês entrarem nas livrarias em geral e procurar algum livro sobre experiências fora do corpo, você vai encontrar um ou dois no máximo. Você não encontra os grandes clássicos do assunto, os grandes autores, Sylvan Moudon, Hilliard Carrington, Robert Monroe, aqui no Brasil, Valdo Vieira, os meus próprios livros também, vocês não acham? Então, é um tema que ficou meio marginalizado ao longo do tempo e muitas pessoas ainda têm medo da questão das saídas do corpo, notadamente os sintomas projetivos que as pessoas sentem, típicos, como eu já venho falando há anos aqui no programa, como a sensação da pessoa acordar e não conseguir se mexer, tentar abrir os olhos e não consegue, não mexe um músculo sequer, tenta gritar para chamar alguém, não sai som nenhum, até que ela recupera o movimento abruptamente. é o que a medicina chama de paralisia noturna, mas que em estudos de projeção astral isso é chamado de catalepsia projetiva ou catalepsia astral, que é uma paralisia não do corpo físico, mas dos veículos de manifestação da consciência, dos corpos mais sutis, em relação ao encaixe com o corpo físico. Como as pessoas não sabem disso, elas têm medo, porque acordam no meio do sono, de madrugada, de repente, e se sente paralisada. Por uma questão de reação ao medo, há uma grande descarga de adrenalina por parte das glândulas suprarrenais em cima dos rins, injetando uma descarga de adrenalina, que é o alarme de autodefesa quando a pessoa sente medo ou está em perigo. Então a adrenalina injetada na corrente sanguínea abruptamente acelera os batimentos cardíacos e a pessoa recupera o movimento abruptamente, com uma certa taquicardia, suando, né, por causa do efeito da taquicardia criado pela descarga de adrenalina. Aí, Evaldo, aparece alguém e fala assim: tá vendo? Você acordou com o coração desse jeito batendo porque não rezou, o diabo te pegou. Conversa fiada, gente, tá? Falta de informação, descarga de adrenalina por causa do medo. E se a pessoa ficar quietinha e não tentar se mexer e não tiver medo e ficar tranquila, ela se desprenderá para fora do corpo, terá uma experiência muito legal. As outras sensações, a pessoa acorda com a aura dilatada, dá uma sensação de inflar, parece que ela está virando um balão, daí a expressão internacional balonemann, a sensação de parecer um balão, parece que a pessoa está crescendo. Essa sensação é muito comum em curadores e médiums em geral, que tem os chakras muito abertos na questão da doação de energia. Então há uma dilatação natural da aura, que muitos curadores sentem essa dilatação nas mãos, quando estão aplicando um passe, ou reiki, ou cura prânica, qualquer outro método de passagem de energia pelas mãos. Vários sensitivos e curadores vão narrar o seguinte: olha, eu estava passando energia e de repente senti que fiquei com duas mãos enormes. Na verdade, as mãos físicas não dilataram, é que o fluxo da energia que passa pelos chakras das palmas das mãos acaba dilatando a aura das mãos e a pessoa fica com aquela sensação de mãos grandes, sendo que as mãos físicas não cresceram. Ocorre que deitado, com o metabolismo mais baixo durante o sono, as ondas cerebrais mais baixas, essa dilatação ocorre na aura inteira, a aura que é o campo energético em torno do corpo. A expressão aura vem do latim, significando sopro de ar, o sopro de vida que entra pela respiração, onde nós captamos a energia do meio ambiente para dentro do nosso corpo, e podemos passar dias sem comer, sobrevivemos, mas minutos sem respirar, a vida não continua. Então, ao inalar pela respiração, o oxigênio, o ar, nós captamos a força vital que os hindus chamavam prana, os chineses chamavam qi, os japoneses ki, os europeus de fluido vital e os gregos de energia, que traz a vida para dentro do corpo da gente, e o refluxo disso é uma aura, um campo energético que se irradia de dentro do corpo para fora através dos poros. Essa aura dilata e dá essa sensação que a pessoa está ficando grande. Se a pessoa ficar quietinha, tranquila, ela se sentirá pairando, flutuando sobre o corpo e experimentará uma experiência extracorpórea. Tem também a sensação de vibrações que viajam por dentro do corpo, indo e voltando, como se tivesse uma verdadeira tempestade elétrica dentro do corpo da pessoa, ocasionalmente com um zumbido dentro do crânio, que não é um zumbido no canal auditivo, mas bem no meio da cabeça, em cima da glândula pineal. Notadamente, a pineal é uma das glândulas do sistema endócrino, é a glândula mais alta do sistema, está situada no meio da cabeça, logo abaixo dos dois hemisférios cerebrais, e está ligada com o chakra do topo da cabeça, que é o chakra coronário, chamado em sânscrito Sahasrara, o lótus das mil pétalas. É uma expressão por metáfora, e se diz que o deus Shiva, né, o deus das energias, das transmutações, está no topo da cabeça irradiando aquela luz e se ligando ao universo. Também tem a sensação da pessoa estar cochilando entre a vigília e o sono, de repente ela tem uma nítida sensação como se ela estivesse escorregando ou caindo, bem naquele limiar entre a vigília e o sono, uma sensação de falsa queda. Então ela recupera a consciência com a sensação abrupta de que está caindo, com um solavanco. Quando eu era pequeno, Evaldo, a minha avó dizia que eu tinha esses solavancos, esses trancos no início do sono, porque eu estava crescendo. Só que eu tenho 1,67m, eu sou baixinho, não cresci quase nada. Isso, na verdade, ocorre porque o metabolismo vai relaxando, as ondas cerebrais também, e o campo energético com o corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito ou psicossoma, ou corpo de luz, ele se desloca uma polegada para fora, alguns centímetros para fora do encaixe, e de repente ele é retraído para dentro do corpo. abruptamente, então dá a sensação que você está caindo. Literalmente você está caindo um centímetro para dentro do encaixe com o corpo. Mas como a pessoa não sabe disso, ela tem o solavanco e fica meio apavorada. Então junte essas sensações todas, mais a falta de informação sobre esses temas, e as pessoas continuam com medo dessas coisas, e não tem muita gente falando disso, mesmo aqui na rádio ou publicando livros. Aqui na rádio nós temos o Moisés Ezagui, por um bom projetor extrafísico, um ótimo pesquisador que também vem esclarecendo muito esse tema, mas só tem eu e ele, ocasionalmente, eventualmente, um ou outro comentando sobre o assunto. A literatura sobre o tema, a maioria dos livros está esgotado, você não acha nas livrarias, não tem muita gente dando palestra sobre isso. Tem algumas pessoas, é claro, e pessoas de diversas áreas. É um pesquisador espírita que dentro da casa espírita lá dá uma palestra sobre emancipação da alma, como Allan Kardec chamava no Livro dos Espíritos, ou desprendimento espiritual. É o outro, um ocultista, um Rosa Cruz, por exemplo, ou um teosofista que dentro da loja teosófica dele vai lá e dá uma palestra sobre o tema. Mas eu estou falando a coisa em aberto, ou de repente alguém ligado mais à questão da conscienciologia e projeciologia falando do tema com aquela abordagem mais conscienciológica, com aquela nomenclatura toda. Mas o que eu estou falando, em aberto, com uma linguagem popular, normal, humana, para todo mundo entender isso de uma forma ampla, aberta e restrita. Não tem muita gente fazendo isso. Então, esse tema ficou meio marginalizado, mesmo sendo um tema aberto. Se a pessoa hoje em dia entrar no Google e clicar lá algumas das expressões clássicas como projeção astral, viagem astral ou experiência fora do corpo, ou projeção da consciência, ou desprendimento espiritual, desdobramento espiritual e vários outros nomes, ela verá vários sites abertos, né, no mundo inteiro, e se ela clicar em inglês, Astral Journey, Astral Projection, Out of the Body Experience, irão se abrir diversos sites para a pessoa pesquisar. Mesmo com toda essa abertura e ótimos pesquisadores internacionais e também nacionais, aqui no Brasil tem um monte de gente legal de várias áreas trabalhando com a questão do esclarecimento das saídas do corpo, mas sem muita divulgação, sem muita abertura nessa informação. E eu estou tranquilo para falar de outros pesquisadores brasileiros também, porque eu não tenho competição com ninguém. Eu acho que quem compete com o trabalho dos outros é um tipo de incompetente, porque fica prestando atenção no trabalho do outro. Se você trabalha direitinho, tem certeza do que você faz, está seguro, está tranquilo com a tua informação, não há competição. Você, inclusive, cita outros autores e dá bibliografia variada. Agora, você não prende o assunto numa área só, nem na sua abordagem, e achando que a abordagem dos outros está errada. Porque, pelo contrário, quem tem segurança no que faz, tem a mente aberta e cita outros autores para que as pessoas tenham uma visão de conjunto sobre essa temática. Eu trabalho dessa forma, por isso eu cito vários autores. Aqui no Brasil, por exemplo, tem o Luiz Roberto Matos, lá de Salvador, que é juiz de direito e é autor de um ótimo livro, que é o livro Sanacan, Um Mestre no Além, um ótimo livro de relatos extrafísicos. Inclusive tem duas sequências depois desse livro e elas podem ser acessadas no site do Luiz Roberto Matos, na internet. É só entrar no Google, Luiz Roberto Matos com dois T's, que você verá o site dele, que eu não me recordo aqui o endereço. Tem o Marco Antônio Coutinho, que é autor de duas ou três obras sobre saídas do corpo, incluindo o excelente livro Além do Corpo. Lá no Rio de Janeiro tem o meu amigo Drauzio Milagres, tem o Dr. Luiz Otávio Zahar, que juntos com Marco Antônio Coutinho publicaram uma obra de projeção bem interessante. Nós temos vários pesquisadores aqui em São Paulo, Moisés Ezagui, que eu acabei de citar aqui da rádio, colega nosso, autor de livros também. Tem todo o trabalho do Dr. Valdo Vieira, pioneiro aqui no Brasil no estudo das experiências fora do corpo, com quem eu trabalhei, estudei muitos anos, né? A abordagem do Valdo é a abordagem mais projeciológica e conscienciológica, que não é aquela que eu acho a mais interessante, pelo menos para mim, mas é a mais interessante para muita gente. Por isso eu não tenho bloqueio com ninguém, com nada. Eu cito vários autores bons e sempre sugiro a pessoa que estude de tudo e faça a visão dela sobre o tema, visão de conjunto e não presa nesta ou naquela área, porque essa temática é estudada por diversos aspectos, com várias abordagens, então a gente tem que estar com a mente aberta para poder entender isso. Bom, nas saídas do corpo, o que que emerge? O que que se projeta de dentro do corpo para fora? Um campo energético sutil, chamado pelo Paulo de Tarso na Bíblia de corpo espiritual. Onde é que vocês podem achar essa expressão? Numa das cartas aos Coríntios, a primeira carta, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, onde o Paulo de Tarso diz: se há corpo natural, também existe um corpo espiritual. Morre o corpo carnal, sobrevive o corpo espiritual. Está lá, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Ou seja, a expressão corpo espiritual não é uma expressão hermética, esotérica, espírita, ou teosófico ou espiritualista. A expressão é paulina, é cristã, e é legal a gente esclarecer isso, porque ao longo da minha vida, fanáticos religiosos chegaram e falaram: esse negócio de corpo espiritual que você mexe é coisa do diabo. Não é do diabo, não, é coisa de Paulo de Tarso, pelo amor de Deus, vai pesquisar um pouquinho, vai se esclarecer em vez de dar palpite na experiência alheia. Tem muito fanático religioso no mundo, de diversas áreas, que são bitoladíssimos naturalmente, dentro das suas linhas e doutrinas, e não admite outras explicações além daquelas convencionais. E é óbvio que eu respeito as opiniões dos outros, mas uma opinião dessa radical, sem embasamento, não pode ser respeitada, porque está errada. Chega alguém e fala: esse negócio de corpo espiritual é do diabo. Eu estou falando aqui para vocês. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. A expressão corpo espiritual não é diabólica, não é espírita, não é nada. É uma expressão paulina, cristã, tirada da Bíblia. E vocês podem conferir no capítulo e versículo citado para poder ter essa ideia. E quem quiser aprofundar mais, pega a segunda carta aos Coríntios, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 1 a 6, que vocês verão Paulo de Tarso mencionando uma saída do corpo, quando ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás foi arrebatado ao céu, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus é que sabe, e sei que esse homem ouviu coisas inenarráveis no paraíso, se no corpo ou se fora do corpo, só Deus é que sabe. Pode ler lá a Bíblia de vocês, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 1 a 6, vão encontrar essa narrativa que eu estou colocando para vocês aqui. E como eu cresci numa família que parte era evangélica, desde a adolescência que eu escutava absurdos sobre a parte espiritual de ser coisa do diabo ou coisa do gênero, e aí quando eu encontrei as partes da Bíblia que tinham saído do corpo, eu calei a boca da família inteira, porque o pessoal não tinha como ir contra o que eu estava falando, porque eu estava mostrando capítulo e versículo. Aí o pessoal passou a me respeitar. Mas a gente respeita ponto de vista diferente, mas não nada radical e baseado na ignorância. Se está ali, você está provando, a pessoa tem que ficar quieta mesmo, né? Esse corpo espiritual foi chamado posteriormente pelos ocultistas na Europa de corpo astral. A palavra astral vem da palavra latina astrum, que significa estrelado, estelar. Para os antigos europeus, o corpo físico era oriundo da Terra. De onde viria o corpo espiritual? Oriundo da parte sideral, da parte astral. Ou seja, a expressão astral se referia a tudo aquilo que não era físico, que teria vindo de outros lugares do universo, do espaço, do céu. Então a expressão corpo astral foi muito popularizada no século XVI, por um grande alquimista suíço que rodou por toda a Europa e que era um grande ocultista, chamado Theophrastus Bombastus von Rehens Paracelsus, conhecido também como Paracelso, maior dos alquimistas da Europa do século XVI. E ele começou a colocar nos livros dele a expressão astral. Daí você tem plano astral, corpo astral, né? Projeção astral, posteriormente, e por corruptela depois popular, viagem astral. E quem levou a fama de ter cunhado a palavra astral foi o Paracelso em seus livros, no século XVI. Acontece que o Paracelso não foi o criador da expressão. Essa expressão já era usada na Europa há milênios pelos ocultistas, de forma esotérica, nos bastidores da sociedade europeia, notadamente nos séculos da Inquisição, onde não se podia declinar uma coisa dessa em público, porque a pessoa corria o risco de parar na fogueira da Inquisição como bruxa ou bruxa. Então a palavra astral surge com o Paracelso, que não é o criador, é o revelador, o desvelador da expressão, que já era usada de forma esotérica. Posteriormente, no século XIX, a partir de 1857, com o advento do Espiritismo com Allan Kardec, o Livro dos Espíritos tem um capítulo 8, que se chama Emancipação da Alma, todo dedicado às saídas do corpo, nas perguntas 400 a 430, e o Allan Kardec, dentro dos seus livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, nomeia o corpo espiritual de perispírito. Peri, se vocês pegarem o dicionário, vocês vão ver envoltório, película, uma coisa que se envolve e embrulha a outra. Então, peri, envoltório do espírito, perispírito, envoltório do espírito, ou seja, corpo espiritual ou corpo astral. O Evaldo também... Já está acabando o programa, Evaldo? Está de sacanagem. Você adiantou o relógio? Quando o tema é bom, passa rápido. E nós vamos ter que continuar, então, a segunda parte desse papo, domingo que vem. Então, gente, por ordem do senhor Evaldo Ribeiro, eu vou ter que abordar esse tema dando sequência à segunda parte semana que vem sobre os fenômenos projetivos. Eu quero narrar para vocês um tema muito interessante que são as correntes espirituais, as correntes astrais. Às vezes a pessoa está fora do corpo e é arrebatada numa corrente extrafísica e não sabe por quê. E eu já passei por isso muitas vezes, então quero narrar para esclarecer. Na semana que vem, a gente continua esse papo, a segunda parte desse tema sobre saídas do corpo, corpo espiritual e tantos outros temas correlacionados. Abri o programa com o CD New Horizon, do tecladista, guitarrista e multi-instrumentista New Age, Robin Miller. E o nosso telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381. O site na internet www.ippb.org.br e dentro do site, na seção de multimídia, ficam gravados todos os programas. Vocês podem acessar os programas anteriores lá na seção Rádio IPPB, dentro da seção multimídia, no site www.ippb.org.br. E procurem nas livrarias o meu livro novo, Falando de Vida Após a Morte, pessoal. Editora Luz da Serra acabou de ser lançado um livrão falando de vida após a morte sobre imortalidade da consciência. Já está em todas as livrarias. E aí, domingo que vem, a gente continua esse bate-papo. Obrigadão, Evaldo, aí pela ajuda hoje. Até mais, pessoal.